Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o segundo episódio da nossa série aqui no 45 de Acréscimo, falando com representantes dos times sergipanos nas divisões nacionais aí de futebol masculino em 2023. No primeiro episódio que você ouviu na semana passada, entrevistamos o técnico do Confiança, o Vinícius Eutrópio, e hoje a gente vai entrevistar o analista de marketing do Sergipe, Antônio Soares, que cedeu um papo aí longo e muito legal conosco, deu ótimas respostas sobre vários temas e você vai poder ouvir esse papo a partir de agora. Só antes, repassar o aviso aí para vocês mais uma vez, né, de que você pode acompanhar aí as nossas produções no seu agregador favorito de podcasts, pesquisando por 45 de Acréscimo. Pesquise por 45 de Acréscimo no seu agregador, nos siga e receba os episódios. Quer nos seguir? Siga-nos então nas redes sociais também. @45deacrescimo no Instagram e no Twitter. São os endereços aí das nossas redes para você conferir. E caso você queira se tornar um apoiador, venha na Orelo. Estamos na Orelo com o nosso plano de apoio para que você se torne um apoiador do 45. O endereço é orelo.cc/45deacrescimo. 45 é o numeral, tá? 45. orelo.cc/45deacrescimo. Lá você confere aí todos os nossos planos, escolhe o que fica mais em conta para você e se torna um apoiador. Lembrando que para quem é apoiador, esse bate-papo aqui que nós tivemos com o Antônio, assim como que nós tivemos com o Vinícius Eutrópio na semana passada, vai na íntegra. Você que é apoiador recebe esse conteúdo na íntegra. Quem tá ouvindo no podcast ouve com os cortes, né, com a edição toda bonitinha. E claro, quem é apoiador tem direito a mais benefícios. Além disso, também confere lá na Orelo os nossos planos. É isso, fique ligado a partir de agora na conversa que tivemos com o analista de marketing do Sergipe, o Antônio Soares. Agradecer aí ao Antônio, ao Júnior Matos, assessor de comunicação do Sergipe, que viabilizou esse papo pra gente. Foi uma entrevista muito legal, com temas interessantes e boas respostas aí que ele deu sobre questões a serem abordadas relacionadas ao Sergipe. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vale lembrar que essa entrevista foi gravada na última sexta-feira, dia 30 de junho de 2023, tá bom? Desde já, muito obrigado a você que nos dá a honra da audiência e simbora para essa conversa que ficou muito legal no episódio da semana. Muito bem, pessoal, 45 de Acréscimo recebe hoje Antônio Soares, analista de marketing do Clube Esportivo Sergipe, para o segundo episódio aí da nossa série com representantes das equipes sergipanas que estão disputando competições nacionais aí no futebol profissional em 2023. Nós entrevistamos na última semana o técnico do Confiança, Vinícius Eutrópio, e você já pode ouvir aí o episódio no feed do 45, no seu agregador favorito de podcasts. E agora estamos recebendo o Antônio, como eu disse, Antônio Soares, ele que é analista de marketing do Sergipe, é o segundo convidado aí da nossa série. Só para destacar para o pessoal, estou aqui com o Hector Souza, com o Vitor Santos também, os mesmos que estiveram aí comigo no episódio, na entrevista com o Eutrópio, estão aqui agora na entrevista com o Antônio. E aí, Antônio, para começar tirando essa dúvida de quem está ouvindo, né? Você trabalha num clube de futebol e você é analista de marketing. O que faz um analista de marketing num clube de futebol?
Boa pergunta. Tem gente que ainda confunde. Tem gente que às vezes quando me vê, fala, ah, você é o me vê com a câmera na mão e vê, ah, você é o fotógrafo do Sergipe. Tem o cenário... O que o analista de marketing faz no cenário ideal e tem o cenário que o analista de marketing faz no cenário real. E isso eu falo não só falando de Sergipe, tá? Eu falo falando também pelo conhecimento que eu tenho no mercado em como funcionam departamentos de outros clubes. Hoje o analista de marketing é quase que uma figura que, central de planejamento e estratégia dentro dos departamentos, que é ele que cuida... basicamente da estratégia de comunicação do clube de ponta a ponta, né? Então, eu participo desde a parte de assessoria de imprensa, claro que a gente tem um assessor de imprensa no Sergipe, que é o Júnior Matos, que cuida muito disso, mas eu como analista de marketing, analista de comunicação, acho que até englobaria mais, né, falar sobre analista de comunicação, a gente cuida muito sobre como o clube é visto pelas outras pessoas e como o clube... se porta. Eu cuido desde a parte de conteúdo de rede social, desde planejamento de campanha, desde a produção de material audiovisual, fotográfico, a parte de ação com patrocinadores, a parte de sócio-torcedor. Então, tudo isso eu estou envolvido. Cada parte dessa tem uma pessoa que me ajuda, tem uma pessoa que está trabalhando. São algumas pessoas que estão no departamento de marketing do Sergipe hoje. Mas, no geral, eu cuido da comunicação do clube, sabe? Eu estou metido em tudo, tudo. Não tem nada do marketing do clube que eu não esteja envolvido, que eu não esteja participando.
Agora falando um pouco mais do Antônio Torcedor, né? Tu é declarado torcedor do Sergipe já, desde de guri, acredito eu. Contar um pouco como surgiu essa paixão mesmo. Tu é alagoano, né?
Isso.
De nascença, mas aí pegou a paixão pelo Sergipe.
Começou quando eu me mudei para cá, para Aracaju. Eu me mudei com 14 anos, tenho 25, então temos aí 11 anos já como morando aqui em Sergipe. Tenho uma tatuagem aqui do estado de Sergipe, não à toa, né? Não à toa Sergipe está tatuado no meu corpo. Começou vindo para cá, sempre gostei de futebol, sempre fui um cara que não torcia, assim, não ia muito para o estádio lá em Maceió, até porque eu tinha só 14 anos, ninguém na minha casa ia muito para o estádio, então meio que eu nunca tive nenhuma influência, ninguém para me levar, para me fazer engajar em nenhum clube do estado de Alagoas, mas gostava muito de acompanhar o CRB. E aí, quando me mudei para cá, para Aracaju, eu tinha muitos primos que eram torcedores do Sergipe, e eu passei a ir acompanhar o estádio pela primeira vez na minha vida, aos 14 anos, eu começar, de fato, a ter uma rotina de estádio, ter uma rotina semanal de frequentar os jogos de um clube de futebol, acompanhar de maneira mais próxima um clube de futebol. Então, acabou que, por influência familiar, eu acabei me aproximando muito do Sergipe, e culminou da maneira certa, né? Por ser já um aficionado pelo CRB, né? Uma pessoa que tinha uma relação mais próxima com o CRB, não fazia sentido eu ir pro outro lado da cor, da paleta de cores, né? Então acabei me mantendo no lado vermelho da coisa, então acabei acompanhando o Sergipe, e aí foi uma paixão realmente que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Torcedor de ir para interior, de viajar, acompanhar todos os jogos do clube, de estar junto com a galera, de estar junto com a torcida. E aí, ao longo que minha vida foi se desenvolvendo, fui realmente tomando a decisão que trabalhar com comunicação é aquilo que eu queria, e trabalhar com comunicação no esporte era aquilo que eu queria ainda mais. Então, eu tive a oportunidade, depois de um tempo, de estar trabalhando com o Sergipe, acabei unindo muito essa paixão que eu tinha da arquibancada para dentro, né, dos bastidores, para dentro de campo, pode-se assim dizer.
Você falou aí que você é um aficionado por futebol e que você se apaixonou aí pelo campo da comunicação. Quando você juntou essas duas coisas, né, começou a trabalhar dentro do futebol, mudou a sua forma de ver o futebol e também sua forma de torcer?
100%, 100%, 100%. Muda muito, assim. Tem aquela história de que trabalhes com o que gosta e nunca mais trabalharás na vida. Eu não sou muito fã dessa frase, não, porque a gente acaba mudando um pouquinho a relação que a gente tem com algo que era até então só um hobby, só algo que até então que era uma coisa extra rotina da gente, né? Extra dia a dia, para ser uma coisa que de fato faz parte de quando a gente acorda até onde a gente vai dormir. Então muda muito a forma com que a gente enxerga o todo, sabe? Com que a gente enxerga fase ruim, fase boa de um clube, e é uma coisa que quem tá de fora realmente não consegue entender, não consegue ter essa visão. Realmente, eu acho que é impossível. Quem não tá no dia a dia de um clube de futebol, quem não tá mais por dentro de como as coisas acontecem. Isso eu nem tô falando que acontece por... Ah, não, porque acontece coisas obscuras, macabras. Não, realmente, dia a dia, de você entender, de você individualizar todo o trabalho que é feito, de você entender mais as pessoas que estão por trás desse trabalho, não só a figura do jogador, do treinador, do preparador físico. Você passa a conhecer as pessoas, você passa a conhecer os trabalhos, então tudo é mais cético quando a gente entra dentro do futebol. A gente acaba raciocinando de maneira um pouquinho mais, mais lógica o dia a dia do esporte, a gente acaba analisando mais do que resultado, a gente acaba vendo tudo de uma maneira mais macro. A gente vê o futebol muito mais do que aqueles 90 minutos, muito mais do que aquelas 3 horas que a gente passa dentro de um estádio de torcer, assistir o jogo, ir para casa, a gente acaba vendo tudo. Isso muda muito a relação da gente, tanto para a parte do jogo em si. A gente acaba enxergando o jogo um pouquinho de uma maneira diferente quando a gente vive um pouquinho de dia a dia, de ver bastidores, de ver pré-eleção. A gente acaba aprendendo muito sobre futebol, a gente acaba vendo algumas coisas que a gente nem tem noção de quando a gente só está do lado da arquibancada. Mas respondendo sua pergunta, Hector, mudou 100% a maneira com que eu enxergo o futebol, com que a maneira com que eu vejo o futebol e a maneira com que eu torço o futebol. Então, muda bastante.
E você falou, Antônio, no começo da entrevista, né? Ah, que o pessoal te vê com a câmera, ah, o fotógrafo do Sergipe, tá, não sei o que. É uma das várias funções, né, que acaba fazendo ali. Tem muita foto sua aí do Sergipe espalhada pela imprensa. E você, também estando nos treinos, nos jogos, você acaba fazendo registros, né, dos jogadores que eles usam para depois, né? O cara sai do Sergipe, mas fica lá a foto salva dele, registrada, tá, não sei o que. Essa relação, assim, com os atletas, eles costumam ser abertos com vocês do marketing, da imprensa? Tem alguns que gostam mais, outros que gostam menos? No caso do Sergipe especificamente, como é que é essa relação?
É assim, cada jogador, tem jogador que é mais aberto, tem jogador que é mais fechado, tem jogador que gosta de falar mais, tem jogador que gosta de falar menos, tem jogador que não gosta nem a pau de falar, que, pô, quando eu chego, velho, preciso que você dê uma entrevista agora. Pô, ele prefere ver bater um pênalti na final de Copa do Mundo do que falar 30 segundos com o microfone na cara dele, velho. Então, tem jogadores que são mais abertos com a gente, tem jogadores que a gente já sabe que pode contar, tem jogadores que falam melhor, tem uma oratória melhor, tem jogadores que tem um pouquinho de dificuldade em falar, é o que a gente chama de quebrar a entrevista, né, de não conseguir desenrolar também, você que é repórter, vivencia muito isso. Tem jogadores que conseguem falar melhor e tem jogadores que são mais redundantes, falam a mesma coisa 3 vezes seguidas. Então, É muito isso. A gente já sabe quem são os jogadores que estão mais abertos para isso, mas claro, todos os jogadores eles estão representando o Sergipe, então todos os jogadores em dados momentos precisam também falar, até os que não gostam tanto. Então a gente tem, por exemplo, eu falo muito com o Aragão, que é o capitão do Sergipe. O Aragão, ele não é muito fã de dar entrevista, mas eu falo, pô, Aragão, tem hora que, pô, você jogou bem pra caramba. Bicho, você tem que falar, a torcida quer escutar você, é importante você como uma figura central do jogo, fala, e ele até fica comigo, pô, velho, aí você me quebra. Eu disse, não, velho, eu disse para o Aragão, faz o seguinte, se você nunca quiser dar entrevista, você joga mal todos os jogos, aí você nunca vai precisar dar entrevista, que é tranquilo. Ele disse, não, aí não. Eu disse, ah, então bora, velho, você tem que ser, você além de tudo é o capitão da equipe, tem que falar. Aí tem muito isso, né, tem jogadores que eu já sei que, bora dar entrevista, bora, já fala com a naturalidade imensa, mas... É muito isso, cada jogador é uma relação diferente. Tem jogador que a gente acaba pegando, às vezes, uma amizade mais bacana, uma amizade mais pessoal. Isso aí acho que é fruto de qualquer ambiente de trabalho. Tem pessoas que a gente se dá melhor, tem pessoas que são mais fechadas, mas é meio que isso.
E como é no jogo, cara? Tipo, tu chega junto com outra equipe, toda a equipe de comunicação chega junto, se concentra no João Hora. Como é que rola essa parada na hora do jogo?
Vamos falar do jogo em si, né? Que foi o que você perguntou. O trabalho de jogo, ele começa assim que o clube chega no estádio, né? Claro que o trabalho de comunicação pro dia do jogo, ele começa desde o dia, quando o dia começa, né? A gente já faz as primeiras postagens nas redes sociais do clube, já faz as primeiras menções, mas tudo isso eu vou fazendo com o material que eu tenho em casa mesmo, com o material que é produzido pela equipe, pelo Sérgio, que é o fotógrafo, pelo Wendel, que é o nosso diretor de arte. Então, no dia do jogo, meu trabalho basicamente ele começa ali quando a equipe desce do ônibus, né? Quando a equipe desce do ônibus é onde a gente já começa a fazer os registros, né? Começa a mostrar que a equipe chegou no estádio. E aí eu tenho hoje eu tenho o Sérgio para me auxiliar em relação a isso. O Sérgio hoje é o fotógrafo, é o que cuida da parte assim, de produção de imagens do clube, tanto a parte de fotografia quanto a parte de vídeo. A gente também tem o Matias, que trabalha como videomaker em situações pontuais. Ele não trabalha em dia a dia, questão de jogos, assim, mas sempre que existem campanhas um pouquinho maiores, o Matias está com a gente. Mas meu trabalho é basicamente isso, auxiliar muito. Hoje em dia, auxiliar o Sérgio, que é ele que cuida dessa parte de produção. Eu já fui o cara que acumulei todas essas funções de uma vez só. De ser o cara que tira foto, de ser o cara que edita, de ser o cara que posta, de ser o cara que planeja, de cuidar desde da primeira ponta do trabalho até o final da ponta do trabalho, que é quando o material ou qualquer coisa vai pro ar, vai no jogo em específico, quando a bola tá rolando, enquanto o Sérgio está fotografando a partida, eu estou gravando os lances para, em tempo real, eu estar conseguindo colocar tudo nos stories do clube. Então, questão de jogo é muito isso. Assim, estou nos bastidores gravando a pré-eleção, o que os jogadores estão falando, aquela parte mais motivacional, etc. No dia de jogo é isso.
Ainda falando de bastidor, vamos pensar assim, dois jogos que o Antônio, não o Antônio torcedor, o Antônio da comunicação... mais guarda, assim, vamos dizer, um pro bem, um que você guarda com muito carinho, e outro pro mal, assim, que bateu desespero e você não gosta nem de lembrar, que já é assombração.
Ah, velho, acho que vamos falar logo pro mal, né? Acho que pro mal, acho que não tem outro jogo que com certeza foi o pior dia profissional da minha vida, que foi o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil desse ano. Acho que, enfim, dispensa comentários do que aconteceu, o que isso reverberou, o impacto que tudo causou. Acho que foi uma sensação que é indescritível, velho. Parece que alguém apontou um ar. Foi uma sensação de que alguém apontou uma arma pra mim e levou tudo que eu tenho e eu não podia fazer nada. Eu tava de mãos atadas. Então eu lembro que antes do jogo, naqueles segundos finais, antes da partida acabar, né, naquela sequência de escanteios, eu tava com a câmera na mão, na beira do campo já. Eu tava quase no banco de reservas ali, o pessoal da federação mandando eu sair, eu dizia, vou sair nada, o time vai se classificar, não sei o quê.
Na transmissão dá pra ver você lá embaixo, perto do banco ali, já esperando acabar o jogo.
Então, eu tava ali perto do banco, coisa que a gente da comunicação não pode ficar ali, né? Mas, cara, eu tava tão agoniado já, que eu já queria que assim que o árbitro apitasse, eu já pudesse invadir o campo, já registrando tudo, registrando os momentos de felicidade. Mas aí, cara, no último lance e tal, acho que até alguém da federação fala, velho, tenha calma, vai acabar, vocês vão se classificar. E assim, é assim que a cabeçada sai, assim que sai o gol do Botafogo, eu olho pro cara, assim, da federação, ele olha, assim, pra mim, ambos trocando, e, velho, eu abaixo a cabeça e acho que logo em sequência o juiz acaba já o jogo, não lembro muito bem. Foi o pior momento da minha vida, assim, profissional, foi o pior momento, foi o momento que... Sabe, que a gente batalhou tanto por aquele dia, a gente batalhou tanto pelo sonho de conseguir uma classificação numa Copa do Brasil, eliminar uma grande equipe do futebol brasileiro, que hoje é o atual líder do Campeonato Brasileiro da Série A, então equipe muito qualificada, por mais que naquela época não estivesse naquela fase como está hoje, mas uma equipe extremamente qualificada. É um jogo que a gente jogou muito bem, um jogo que a gente realmente jogou muito bem, um jogo que a gente, na minha opinião, fomos superiores a uma equipe de Série A, um jogo que a gente deu muito trabalho para os caras, bola na trave, perdemos muitos gols, produzimos muitas chances. Então acho que esse foi o pior dia da minha vida profissional. Acho que até hoje, às vezes, quando eu tento relembrar, eu sinto um pouquinho aquela angústia de quando o gol do Botafogo saiu, sabe? O gelo, assim, eu nunca me senti tão gelado na vida. Aquela experiência que acho que até o torcedor, qualquer torcedor já viveu ao sofrer qualquer gol muito marcante. E, cara, o jogo, pro lado positivo, vai ser a semifinal de 2021, que a gente elimina o Confiança. Acho que, assim, é muito marcante. Por ser um clássico, por ser um jogo que tem um pouquinho mais de tempero em relação a qualquer outro, por ter uma rivalidade muito grande envolvida, uma rivalidade que há muito tempo não decidia campeonatos sergipanos, ainda tem muito tempo já que não decide. Então, uma época que o Sergipe vinha batalhando muito para conquistar bons resultados no clássico contra o Confiança. Então, naquele 1-0 que a gente conquista no segundo jogo da semifinal, gol contra do Álvaro, lembro muito bem, acho que assim, lembro de tudo daquele dia. Eu lembro que no momento que sai o gol contra do Álvaro, até o apito final eu era fotógrafo, eu ainda estava como fotógrafo daquela época, eu não conseguia mais trabalhar, porque eu estava completamente tomado pela emoção, pela angústia, pelo nervosismo. E aí quando começa a chegar os minutos finais daquela partida. Mesma coisa quando o Botafogo, eu vou para o lado do banco de reserva com a câmera na mão, e aí só que dessa vez teve o final que a gente queria. Eu invado o campo com a câmera na mão, só que eu invado o campo gritando. Aí no vídeo até dos bastidores desse dia, mostra que eu invado o campo gritando: vamos, vamos! Coisa que quando a gente tá gravando o bastidor, a gente sempre tenta não gritar, a gente sempre tenta não falar, né? Mas, pô, naquele dia não teve como. Acho que foi o jogo mais marcante, o meu jogo mais marcante com a camisa do Sergipe, foi essa semifinal, assim.
É, tu falou que no começo você faz tudo, né? Desde o produzir o material bruto, passar, fazer a lapidação e publicar. E hoje já tem um departamento com mais gente. É, como é que você avalia esse investimento que tem sido feito? E aí, isso a gente percebe nos últimos anos, tanto Sergipe quanto outros clubes aqui de Sergipe têm crescido nessa parte, né? Você falou que também trabalhou no Falcon. O quão você acha que isso impacta para o clube? E aí você vai falar do Sergipe, claro, mas aí se puder falar também para o futebol local.
Acho que é importante pra caramba, velho. Eu acho que passou dessa época dos clubes sergipanos enxergarem as suas comunicações, os seus departamentos de marketing como uma coisa secundária. Eu acho que é uma coisa que tem que estar aliado de maneira bem próxima com o departamento de futebol. Tem que se dar uma grande importância a esse departamento, porque é através da gente que capta a receita pro clube. Hoje o Sergipe, para esse ano, conquistou a maior receita da sua história em patrocínio. Então, tudo isso, coisa que possibilitou o clube investir mais, trazer mais pessoas para trabalhar dentro do clube, trazer jogadores, investir na sua estrutura, tanto de dia a dia quanto do João Hora, coisas que vão perpetuar para uma vida toda dos investimentos feitos. Então, hoje eu acho que o Sergipe enxerga isso de maneira bem mais clara do que enxergou em anos atrás. E eu acho que, no geral, todos os clubes estão enxergando isso, sabe? Eu conheço todo mundo, né, de todos os clubes, tenho uma relação muito boa com muita gente de todos os clubes. O pessoal do Falcon, por ser um clube que eu já passei, conheço muito bem, o Marcos do Falcon, a Mirella do Lagarto, a Iana do Itabaiana, Mikael, que estava no Confiança até pouco tempo. Então, conheço muita gente e, velho, quase todo mundo vive as mesmas dificuldades, sabe? Todo mundo que trabalha com futebol, todo mundo que trabalha em clubes de futebol vive quase que as mesmas dificuldades, vive os mesmos nãos. Então, acho que hoje os clubes estão se atentando mais, que é importante você trabalhar mais sua comunicação, porque é através dela que a gente consegue boa parte das receitas do clube para o ano.
O Antônio, você comentou, né, no início que você tudo ali da comunicação passa por você, né? Não só do marketing, mas tudo da comunicação no geral passa pelas suas mãos ali de alguma forma. E há pouco você também comentou sobre o famoso jogo aí contra o Botafogo, mas não vou entrar na questão do jogo especificamente, que isso aí já está muito abordado, mas assim, o Sergipe, ele de uma hora para outra virou um assunto de Estado, né? Porque de repente o governo entrou na parada e a mídia inteira, o Brasil inteiro queria falar com o Sergipe do dia para noite. Para vocês, da comunicação, tipo, como foi aquele fuzuê, assim, de pá, vamos para um jogo aqui importante, Copa do Brasil, pá, e de repente o Brasil inteiro queria falar com vocês, estava todo mundo indo atrás do Sergipe, virou tudo de uma hora para outra, né?
Foi realmente uma das semanas que a gente mais trabalhou no nosso ano, foi essa semana de Copa do Brasil, né? Tanto de maneira prévia, né, antes do jogo acontecer, antes de tudo acontecer, porque era um grande clube que estava vindo aqui para o nosso estado, era um confronto com uma equipe grande, uma equipe de visibilidade. Então, os canais a nível nacional nos procuraram para saber um pouquinho mais da nossa equipe, Sport TV, ESPN, enfim, todos os grandes veículos nos procuraram. Isso aí foi um trabalho muito bom feito pelo Júnior, que é o nosso assessor de imprensa. E falando especificamente sobre o pós-jogo, cara, foi realmente uma loucura, né? Por todos os episódios que aconteceram, né, na partida. Então, logo que o jogo acabou, todos os canais estavam falando da gente, né? Você ligava em qualquer canal de esporte, ESPN, Sport TV, todos estavam naquele momento falando sobre as coisas que aconteceram dentro de campo e após o apito final da partida. Então, tudo isso a gente teve que acompanhar, porque a gente tem que saber aquilo que está sendo falado da gente, né? Seja de maneira positiva ou negativa, para a gente contornar qualquer crise que venha a surgir. Então, o Júnior teve que trabalhar muito, ele que está diretamente ligado para essa parte de assessoria de imprensa, mas a gente também do marketing, da comunicação do clube, em geral, teve que trabalhar todo mundo junto para que a gente se posicionasse a partir de tudo que aconteceu, justificar algumas coisas que foram que aconteceram. Então, assim, eu acho que o dia do jogo, aquela noite em si, foi um marasmo muito grande, sabe? A gente mal conseguia fazer muita coisa. Mas, assim, logo quando a gente acordou, 5 da manhã do outro dia, cara, já foi todo mundo da equipe foi pro João Hora. A gente passou o dia todo no João Hora, foi sair do João Hora bem tarde da noite, sei lá, acho que umas 10 horas da noite. Então, a gente passou, sei lá, 15 horas no João Hora, muita coisa. Porque era muita gente querendo falar com a gente. Então, a gente teve uma sequência de entrevistas surreal, assim. Então, a gente tinha que atender essa demanda, a gente tinha que aproveitar o nosso nome em evidência, né, a exposição que isso geraria para o clube, para quem a gente está representando, para os jogadores, para membro de comissão, diretoria. Foi realmente um dia bastante movimentado, Eduardo. Foi realmente um dia que a gente teve que trabalhar muito e contornar muitas crises que surgiram naquele dia.
Falando um pouco de jogo, a gente sabe que você não está dia a dia com jogadores, né? Você não acompanha treinos e tudo mais, você cuida mais da parte da comunicação, mas pensando no que o Sergipe está disputando hoje, né, que é a Série D. A gente está gravando esse episódio na sexta-feira, dia 30 de junho. Amanhã, no sábado, o Sergipe enfrenta o Asa lá em Alagoas. E nessa Série D, o grupo bastante apertado, o Sergipe já ficou em primeiro, já ficou fora da zona de classificação. E esses altos e baixos, como é que, pelo que você pode contar pra gente também, que repercute nos bastidores do clube, como é que vocês da comunicação também lidam com isso, o momento que o clube tá em alta, vocês engajam mais, sobem mais sobre isso, quando o clube tá mais em baixa, que teve uma sequência aí de derrotas seguidas, vocês precisam ter mais cuidado também com as postagens, como é que vocês lidam com uma Série D que é tantos altos e baixos e muito disputada?
Essa é a principal dificuldade de trabalhar com futebol. No geral, é isso. É você viver com algo que depende de resultado, velho. Futebol é resultado, futebol é momento. Então, quando o clube tá bem, quando o clube vive uma boa fase, a gente, sim, evidencia mais, porque o torcedor tá de mais bom humor, né, mais receptivo a tudo que a gente faz. Então, quando o clube já não tá numa boa fase, qualquer coisa que a gente fala é motivo para um estresse maior do torcedor. Então, é assim, a gente tem que pesar muito o momento que a gente vive, aquilo que dá para a gente fazer e não dá. Então, por exemplo, se o clube está numa fase que não está tão boa, a gente não tenta não publicar coisas que são mais descontraídas, assim, sabe? Um momento mais de descontração, de resenha, porque o momento não pede isso, sabe? O momento é um momento mais de concentração, o momento de se dedicar. Hoje em si a gente venceu o último jogo contra o Cruzeiro, mas ainda assim o momento é bastante, ainda assim é um momento de se concentrar bastante, porque os últimos jogos da Série D, da fase de grupos, estão chegando. A gente precisa garantir essa classificação, a gente precisa fazer um bom jogo contra o Asa. Então tudo isso perpassa pela maneira com que o dia a dia do clube funciona, né? Acho que, assim, em nenhum momento eu vi o grupo desanimar, em nenhum momento eu vi o grupo trabalhar menos. Pelo contrário, velho. Eu acho que eu não, em todos os anos que eu trabalhei em Sergipe, cara, eu nunca vi um ano que se trabalha tanto. Nunca vi um ano que se busca tanto atingir resultados. Claro que futebol é isso. Futebol muitas vezes não depende só o quanto você trabalha. Significa que no final vai ser isso. Futebol é imprevisível, futebol é... Todo mundo viu os grandes jogos que o Sergipe fez no primeiro semestre, contra o Botafogo, contra equipes de Série A, contra equipes de Série B na Copa do Nordeste. Fez ótimos jogos, o Vitória, que tá aí muito bem na Série B, ganhamos do Vitória aqui. Então, a gente sabe que tudo isso, velho, é fruto de muito trabalho, fruto de jogadores que se dedicaram bastante, mas em alguns pontos chaves a gente não conseguiu ir adiante naquilo que a gente planejava. Mas é assim, tentar se fechar bastante, acreditar, trabalhar o máximo que dá, porque se não trabalhar, as chances são muito menores. Se trabalhando já é difícil, imagina se não trabalhar, porque todo mundo trabalha, velho, todo mundo trabalha. A gente aqui tá trabalhando, pessoal do ASA que vai jogar contra a gente amanhã tá trabalhando muito. Então, no futebol, todo mundo trabalha e trabalha muito, velho. Então, é difícil conquistar qualquer ponto em qualquer competição, porque todo mundo tá trabalhando, desde do campo até o pessoal do staff. Então, assim, falando muito sobre o dia a dia do clube, sobre o que fase alta e fase baixa significa, a gente tenta não mudar, pelo menos dentro do clube, no departamento de futebol, a gente busca trabalhar da mesma forma se a gente está ganhando ou está perdendo. O trabalho ele é inegociável, seja na fase boa ou seja na fase ruim. Se a gente vive uma sequência de vitórias, não pode baixar a concentração. Tem que continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido conquistado. Mas no departamento de comunicação a gente tem que sempre ir ponderando e ir se adaptando da melhor maneira possível à medida com que as coisas vão acontecendo. Então a gente, posso falar muito bem, teve um jogo contra o Cruzeiro lá em Arapiraca que a gente ganhou de 3-0, então foi um jogo que o pós-jogo a gente produziu muito material, fez meme daquele menino do suquinho de murucujá, aí pô, a gente já pega, já faz um vídeo botando o resultado, porque naquele momento a torcida tá animada, tá de bom humor, então a gente fazer todo esse tipo de coisa, a torcida vai engajar, isso gera resultado, isso traz benefícios para a exposição de patrocinadores, mas aí se a gente faz um tipo de conteúdo mais humorístico depois de uma derrota, sabe, não é momento. Então é muito isso, sabe, é muito ponderar o que é que a gente tá vivendo dentro de campo e passar pro torcedor, perpassar pela comunicação da melhor maneira.
Ô Antônio, então assim, só para o torcedor que tá nos ouvindo agora, qual seria o balanço desse ano? Claro que não teve o sucesso no estadual, teve um negócio extremamente atípico, né? Que foi a derrota com o Botafogo, que pesou muito mais do que deveria pelas circunstâncias. E tem essa ainda Série D que a gente não sabe ainda como é que vai ser. E como você falou, futebol é resultado. Por mais que vocês estejam trabalhando, a motivação interna, como você falou, já reforçou, né? Tá lá no alto, como você mesmo disse, jogadores no alto como você nunca tinha visto antes. Assim, mesmo não tendo esses resultados esse ano, para o torcedor que está ouvindo, qual o balanço? Ele é positivo internamente? Por o clube terminar o calendário com estrutura melhor do que começou, sabe?
Quando a temporada ela se inicia lá em dezembro, final de novembro de um ano, né? Quando, digamos que as coisas começam a tomar cara para a temporada que vai começar, a gente estabelece metas, né? O departamento de futebol, as diretorias estabelecem metas, e as metas elas são por tempo, né? Por competição. Então, até onde a gente quer conquistar em cada competição. Claro que a meta do campeonato estadual era o título. Era o título. A gente era o atual, então, bicampeão estadual. Então, a meta não poderia ser outra, senão o título ou, no mínimo, estar na final para conquistar todas as vagas que estar na final do Campeonato Estadual nos doa. Então, ser eliminado numa semifinal de estadual não foi, não era o ideal, não era aquilo que a gente imaginava. Ficamos, obviamente, mais aliviados pela conquista da vaga na Série D, por nos dar um calendário ainda, nos dar um pouquinho de folga de ano que vem, faça chuva, faça sol, a gente joga os dois semestres do ano, então no estadual, obviamente, não era aquilo que a gente imaginava, mas por consequência, em paralelo, a gente estava disputando uma Copa do Nordeste, uma competição que já vinha há alguns anos, o Sergipe não conseguindo performar bem, então as nossas metas para a Copa do Nordeste era, acima de tudo, conquistar bons resultados, porque se a gente compara com a edição do ano anterior, que o Sergipe performou muito mal, a prioridade era performar melhor do que o ano anterior. Né? E, por consequência, a nossa grande meta na Copa do Nordeste era passar de fase. Então, conseguimos passar de fase na Copa do Nordeste num grupo extremamente difícil, com clubes de primeira divisão, clubes de Série B, clubes que estão a nível financeiro 5, 6, 10 vezes mais adiantados do que o Sergipe, né? A gente no início do ano publicou, né, a planejamento financeiro do clube, que é em torno de 3 milhões anuais, né? Aquilo que o Sergipe fatura, aquilo que o Sergipe investe. né? Então, clubes que têm investimento de 15, 20, 30, 50 milhões, né? A gente jogou contra o Fortaleza, que é uma equipe que está aí disputando competições sul-americanas, Libertadores, há anos que já vem, né? E a gente jogou contra o Fortaleza, então aquele início de Copa do Nordeste foi um início muito duro, a gente enfrentou uma sequência de equipes muito, muito pesadas e mesmo assim conseguimos fazer bons jogos, né? Como você falou, futebol é resultado, a gente não conseguiu esses resultados, mas a gente enxerga que pô, olha como a gente tá jogando, velho. A gente fez naquele jogo contra o Fortaleza, não fizemos um bom primeiro tempo, mas voltamos pro segundo tempo muito bem, fizemos uma boa partida na nossa avaliação interna, e tudo isso fez com que a gente não desistisse, que a gente acreditasse no trabalho que estava sendo feito, manter o trabalho que estava sendo feito, sem qualquer mudança brusca e qualquer mudança maluca. Então a gente acreditou que realmente aquele trabalho estava sendo feito, então fizemos uma avaliação de conquistar o principal objetivo na Copa do Nordeste. Acabamos sendo eliminados na fase de grupos, né, por uma grande equipe, que foi a equipe do Ceará. Então, enfim, dispensa comentários a qualificação da equipe do Ceará, mas fizemos uma avaliação positiva da Copa do Nordeste, mas, de fato, o principal objetivo do primeiro semestre não foi alcançado, que foi o título estadual. Teve a Copa do Brasil, que a gente, sim, vislumbrava muito passar de fase, apesar de saber que era muito difícil, mas acho que tudo começou a se acender mais quando a bola rolou, eu acho, né? Acho que quando a bola rolou, deu pra ver que, rapaz, dá, viu? Dá, e dá muito, né? Pela maneira com que a gente fez jogando. Então, se a gente olha do início do ano e vai dizer, pô, velho, vocês vão fazer um jogo de 1-1 com o Botafogo aqui. Parece uma calamidade? Não. Não, porque é um clube que, pô, nem sei expressar agora que os caras são a SAF, tem um investimento financeiro muito grande, pô, o quanto esses caras tinham a mais de condição financeira, de trabalho que a gente, muito maior. Mas, sabe, eu acho que pra Copa do Brasil, por tudo que aconteceu, não dá pra dizer que o saldo foi positivo, né? Porque por como aconteceu, não dá pra dizer que foi positivo, então realmente foi uma coisa que nos chateou bastante. E agora chegamos no segundo semestre com, de fato, o principal objetivo do ano, da temporada, que é buscar o acesso para a Série C, uma coisa que a gente está buscando há muito tempo, uma coisa que o Sergipe está trabalhando há muito tempo, que o clube quer, que o torcedor quer muito. Então estamos batalhando, caímos num grupo extremamente difícil, um grupo com equipes muito qualificadas, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, porra, que bateu bicampeão baiano recentemente, Falcon, que vem com um aporte financeiro muito grande, que vinha com investimento muito grande, Asa de Arapiraca, que vinha batendo bons resultados no Campeonato Alagoano, Cruzeiro, uma equipe que é nova, mas teve um crescimento muito rápido, conquistou muitas coisas de maneira muito rápida. Então a gente caiu num grupo muito difícil. A prova disso é o equilíbrio que o grupo tem, coisa de diferença de 1-2 pontos para quem está no G4 em segundo lugar. Eu acho que a única equipe que realmente desgarrou foi a equipe do Retrô, mas de quem está em segundo para quem está em sexto, tá ainda tudo ali no bolo, velho. Então, realmente, o nosso grande objetivo é o acesso para a Série C. Acreditamos muito que isso pode ser possível. A gente teve uma reformulação considerável do elenco do primeiro semestre para o segundo semestre. Nessas últimas semanas chegaram bastante reforços. Um deles já jogou nesse jogo contra o Cruzeiro, que foi o zagueiro Romo, fez uma ótima partida. Um jogo que a gente teve muitos desfalques, um jogo que a gente teve que muitos jogadores da base foram para o banco. No geral é isso, sabe? A gente acredita muito que dá sim para subir, a gente acredita no grupo de jogadores que está no Sergipe hoje, jogadores que têm muita qualidade, jogadores que querem muito conquistar esse acesso junto com o clube, que querem colocar os seus nomes na história junto com o clube. Então, para o torcedor que está escutando, o objetivo do segundo semestre é nada mais, nada menos que esse, o acesso. É um campeonato muito difícil, mas a gente tá batalhando muito e a gente acredita assim, que dá assim, para conquistar esse acesso.
Antônio, mais uma vez, em nome de toda a equipe do 45, quero agradecer a você por topar o convite, por vir compartilhar todas essas histórias com a gente. Quero agradecer também ao queridíssimo Júnior Matos, grande Júnior, assessor de comunicação do Sergipe, está sempre dando um help aí quando estamos lá nas coberturas dos Jogos do Gipão. Desejar sorte aí para você, pro Sergipe aí nesse restante de temporada. E para quem não te conhece, né, para quem está ouvindo agora Só ouvindo o analista do Sergipe, você meio que já citou também na introdução que você, além de trabalhar com futebol, você tem aptidão para cozinha e já foi um Masterchef, né? Então, já prometeu aí um jantar de graça pro elenco se o time subir pra Série C? Já.
Velho, é o que mais me cobram, velho. Pô, velho, como é que você não faz um hambúrguer? Eu falo, cara, vocês são 30, 35 jogadores, eu tô lascado, velho. Se eu entregar pra um, eu tenho que entregar pra todo mundo. Então, velho, tenham calma. Se conquistar o acesso pra Série C, pode ter certeza que o hambúrguer é pra geral, Assim que o campeonato acabar, todo mundo se encontra e lá no João Hora mesmo vai rolar esse hambúrguer. Mas, velho, é o que os caras mais me cobram, velho. Esse tipo de coisa. Eu tenho que dar aquela contornada, tenho que sair pela culatra.
Hector, Vitor, despeçam-se pra gente encerrar.
Valeu, Zão, Dudu. Valeu, Vitor. Muito obrigado, Antônio, por topar participar aqui do papo. Foi um papo ótimo. Bom conhecer esses bastidores aí de uma profissão que a gente não vê muito sendo entrevistada. Normalmente é quem entrevista. Então, tá aí para os nossos ouvintes também conhecerem um pouco mais desses bastidores da comunicação. Valeu.
Valeu, Dudu. Valeu, Hector. Valeu você que está nos ouvindo, e valeu, Antônio. Agradecer aqui também, novamente, a presença do Antônio, por ser topado, a abertura, né, do Sergipe, e, assim, desejar sucesso para tu, Antônio, e para o Sergipe, claro, pelo futebol sergipano e tudo que vem crescendo aí recentemente.
Obrigadão a todos pelo espaço. Pô, eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho o trabalho de vocês, acho que desde o início, né, desde os primeiros episódios ali com o Fabrício, que foi o cara que me apresentou a vocês. Eu mandar um abraço pro Fabrício também. Que continuem aí produzindo conteúdo, acho que é muito importante, assim como os departamentos de futebol dos clubes, a imprensa sergipana, quem produz conteúdo sobre futebol sergipano, tem que continuar firme nessa toada, velho, porque não é fácil trabalhar com futebol, seja num clube ou seja com esporte em geral, com a comunicação do esporte em geral. Não é fácil, todo mundo perpassa por problemas muito parecidos, pouco investimento, pouco incentivo, poucas pessoas acreditando, poucas pessoas consumindo. Então, acho que cada vez mais que a gente reafirma, cada vez mais com que tem projetos como 45 de Acréscimo permanecendo, produzindo material, entrevistando o Sergipe, Confiança, Lagarto, Tabaiana, Falco, enfim, todos os clubes, cada vez mais acho que o Sergipe cresce, todos os clubes crescem e, enfim, e todo mundo ganha com isso. Então, agradecer, sempre que precisarem do Sergipe, a gente vai estar de portas abertas para vocês.
É isso, a gente que agradece, Antônio, mais uma vez pela participação, e a você que nos ouviu, que nos acompanhou até o final. Esse foi o segundo episódio aí da nossa série entrevistando representantes dos clubes sergipanos nas competições nacionais em 2023. Logo, logo estaremos de volta aí com o terceiro e último episódio. Já fomos com Confiança, com Sergipe, ainda vem Falcon, e você fica ligado no seu agregador favorito de podcasts, no seu feed, pesquise por 45 de Acréscimo e ouça os episódios. Acesse orelo.cc/45deacrescimo para conhecer os nossos planos e se tornar um apoiador. E siga-nos também no Twitter e no Instagram, @45deacrescimo, as nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau.
Sergipe a tremir, vencedor. 50 anos, Sergipe, o teu nome. Deste estado na vida do esporte. Todo tempo a passar não consome, bravo clube dos filhos do norte.